Amém. Boa noite. Pode cantar. Boa noite, Yuf. É o quê? É evento da terceira idade, dos velhinhos. Nada contra. Boa noite, Yuf. Tá difícil, mas a gente vai chegar lá. Muito bom estar aqui com você. Muito bom a gente poder estar junto de novo. Se você, como o Daniel falou, está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Chamo o Guilherme, que é o pastor aqui da nossa juventude, da igreja. Você é nosso convidado para estar mais perto, para voltar a cada culto. Semana que vem, Daniel já falou, temos um evento especial. Enfim, você é mais do que o nosso convidado, você é um convidado especial por nós para estar aqui. Nós, não sei quem estava aqui semana passada, nós começamos uma série de mensagens que vai se estender até o final do mês. O que a gente chama de série de mensagens? É uma série, né, de mensagens. Uma série são capítulos de um tema que a gente faz, a gente aborda várias e várias ideias, insights a gente tem a respeito desse tema e a respeito dessa ideia. E recentemente nasceu no meu coração da gente falar um pouco sobre o que é seguir Jesus. Sabe, seguir Jesus virou algo muito banal, na verdade. Seguir Jesus, para alguns, é uma atividade religiosa de vir até a igreja, então o fato de você vir à igreja ou ir a uma célula já te faz um seguidor de Jesus. Para alguns virou algo extremamente social, o fato de você postar um versículo sobre Jesus já te faz um seguidor. Essa ideia de seguir Jesus, ela tem sido por nós muito distorcida. Nós temos seguido Jesus como se ele fosse um grande coach, um grande mestre, um grande professor, que nos dá orientações, que nos dá regras, que nos dá algumas dicas de como viver uma vida melhor. O problema disso é que se você for como eu era quando era adolescente, alguns de nós não são muito bons em seguir regras de professores. Alguns de nós parece que tem um prazer um pouquinho maior de derrubar algumas regras acadêmicas, né? Tá rindo, né, Vara? Tô falando contigo. Que já tá vendo aí o final do ano chegando. Já tá orando, clamando o poderoso sangue de Jesus que limpe as notas da faculdade pelo nome de Jesus. Já tá clamando, hein? Se Jesus, de fato, fosse um grande mestre, um grande professor, isso faria com que as palavras que ele tem para nós fossem algo que nós fosse algo facultativo. Nós poderíamos seguir ou não seguir. Por isso é complicado nós pensarmos, é errado nós pensarmos que Jesus, na verdade, é apenas um grande mestre. Também é errado nós pensarmos que ser um seguidor de Jesus, olha para mim, é vir à igreja apenas e ponto final. Vir à igreja, adorar ao Senhor, ir a uma célula, faz parte da vida de alguém que segue Jesus, mas não é o coração de quem segue a Jesus. Seguir a Jesus significa e nos leva ao fato de que nós seguimos Jesus por toda a nossa vida. Isso quer dizer que seguir Jesus é colocar a nossa vida toda nas suas mãos. Isso parece uma loucura porque tem a ver com perder o controle, tem a ver com estar desconfortável, tem a ver com não ter todo o planejamento e não ter todas as respostas. Tem a ver com o fato de que o seu prazer não é o ponto final da Terra, de que o seu umbigo não é o centro do planeta e do universo. Nos tira e nos redireciona da nossa vaidade. Ser um seguidor de Jesus significa que nós vamos reconstruir a nossa ideia, nós vamos reconstruir a nossa imagem de vida e nós vamos viver conforme o Senhor nos manda viver. E aí a gente troca uma coisa chamada cosmovisão, que é a nossa visão de mundo. Imagina o seguinte, todos nós enxergamos algumas coisas, todos nós vemos. A cosmovisão é como se fosse um óculos, a partir do qual você vê todas as coisas. Então nós temos, por exemplo, pessoas que entendem que, por exemplo, o Flamengo é um bom time. A esses nós chamamos de pecadores, afastados. Mas eles enxergam isso porque tem uma visão de mundo que faz com que eles enxerguem essa heresia. Seja porque os pais aí têm uma tradição familiar no meio, têm uma experiência pessoal, não sei como, enfim, que teria experiência boa com o Flamengo, mas alguns têm. Há alguns, por exemplo, que já entendem que o tricolor é a melhor coisa da terra. Ainda isso signifique sofrimento pela maior parte da vida. É uma cosmovisão, é algo que vem da nossa família. Eu sou tricolor, eu lembro disso, graças a Deus por isso. Porque o meu avô, quando eu era criança, obviamente eu era flamenguista. A Bíblia diz que todos pecaram e por isso foram separados da glória de Deus. Então a maioria de nós já teve esse crime cometido alguma vez. E acho que eu tinha uns 4, 5 anos, meu avô ele me deu um boné, ele deu um boné para cada um dos meus irmãos e para mim. Chegou na minha vez, ele falou: filho, não achei o boné do Flamengo, mas achei o do Fluminense, é parecido. Eu queria usar o boné, mas eu tinha um código de ética. Eu não vou usar algo que não é do meu time. Não fazemos isso, de forma alguma. Ainda mais se for rubro-negro. Veja, eu chego nem perto. Assim. Quando eu vejo a loja do Flamengo no shopping, eu faço assim. Ó. É para não correr risco de nada contagiar, sei lá. Mas aí eu lembro, eu troquei de time, porque eu queria usar o boné e eu tinha uma ética futebolística aos 6 anos de idade, muito coerente. Então, você vê, é uma experiência que me faz enxergar o mundo e o futebol de uma forma. Mas, por exemplo, a gente pode falar de música. Para alguns de nós, por exemplo, a MPB, a bossa nova, o estilo de música brasileiro, o rock, cada um tem um perfil de gosto musical diferenciado. Isso vem de quê? Da escuta, do aprendizado. A escuta da música ela é um aprendizado. Então, nós enxergamos e ouvimos música porque nós temos uma cosmovisão. Vamos seguir em frente? Alguns, por exemplo, conseguem enxergar o que é bom ou o que é mal a partir de um ponto de vista. O que significa uma cosmovisão? Quando nós nos convertemos e nos tornamos seguidores de Jesus, nós trocamos a nossa cosmovisão, nós passamos a enxergar o mundo de outra forma. Então, por exemplo, se antigamente, quando você não era um seguidor de Jesus, roubar era algo ruim, porque é moralmente incorreto. Quando você troca a lente, agora roubar é algo ruim também, mas porque além de ser moralmente incorreto, é um mandamento da parte de Cristo, por isso nós não fazemos. Então, entende que há uma mudança de mentalidade. Ser um seguidor de Jesus é isso. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós começamos a viver com Cristo. Existe uma pergunta que ela vai permear a nossa vida. Existe um questionamento. Qual é o nosso futuro como seguidor de Cristo? O que Deus espera de mim no futuro? O que Deus quer de mim? Qual é o próximo passo? Deus me chamou para o ministério. Deus não me chamou. O que Deus espera na minha carreira? O que Deus espera de mim? O que o futuro me espera? Vou para a eternidade? Não vou. Existem questionamentos que vão surgindo a respeito do futuro. Porque se eu passo a ser seguidor de Jesus, eu confio o meu futuro nas suas mãos. E hoje a nossa ideia é, nos próximos 30 minutos, falar exatamente sobre como viver um futuro com Cristo. Como viver um futuro como seguidor de Jesus. Como? Como nós podemos experimentar esse futuro, essa promessa? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como chegar nesse ponto? Como chegar no bom, perfeito e agradável, estando no momento de vida que você está, talvez muito caótico? Como crentes, por exemplo, Policarpo de Quaresma, você vai depois, eu vou dar o nome direitinho. Isso aí. Policarpo, obrigado. Irmão, estou desde cedo na rua. Já fui para a rádio para programa de humor. Eu estou tonto. Não fala o nome, eu estou tonto. Tentando achar minha vida. Então, ele foi um dos pais da igreja, foi um dos primeiros mártires da igreja. E ele seguia Jesus. A Bíblia diz que ele morreu numa fogueira, ele morreu queimado, é uma história linda. Mas os cristãos do primeiro século, eles morriam assim. Eram mártires. E nós temos até hoje histórias de vários mártires. Como se tornar um seguidor de Jesus ou experimentar um futuro bom, perfeito e agradável nessas condições? É um pouco do que a gente vai pensar aqui. Então abre, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Uma parábola que, se você foi no retiro do ano passado, você me ouviu pregar sobre ela. Se você foi em 2022 no retiro, 2022? Foi 23 que eu preguei, né? 23. 22 eu peguei sobre Ageu. Foi. Na verdade, é uma espécie de uma continuação. Então, se você foi, lembra, bom. Se você não foi, perdeu. Mas não vou, você vai entender, não vou partir daquele ponto. Mateus capítulo 13, versículo 1. Abriu aí? Foi, vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 70, 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor nos abençoe. Amém? Gente, essa parábola, ela é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E nós vamos pegar uma pequena parte. Se nós olharmos para essa parábola, nós temos algumas figuras aqui. Nós temos a figura do semeador que saiu a semear. Eu lembro que em 2023 foi uma das minhas maiores ênfases. O fato de que há um Deus. E essa figura, ela remete a Deus, que joga semente na nossa vida, que ele nos permite conhecer o Evangelho. O semeador nos faz experimentar, e nos permite experimentar a salvação. Nós temos a figura dos solos, que ali na parábola representa o nosso coração. Então, quando uma semente cai em uma terra, dependendo do estado da terra, dependendo do estado do teu coração, a palavra de Deus, ela germina de forma diferente. E a gente tem uma ideia muito simples, na verdade, é o que eu gostaria de falar com você nessa noite, que é a ideia da semente. Existe aqui nesse texto a ideia de uma semente. Nós muitas vezes pensamos apenas no agricultor e nós falamos muito sobre isso, mas eu queria trazer essa ideia para nós aqui, de que o Senhor, ele planta em nós semente. O Senhor planta em nós semente. E ser um seguidor de Jesus é entender o significado dessa semente. Experimentar um futuro significa passar pelas etapas que essa semente faz. Essa semente que germina, essa semente que faz brotar em nós a palavra, a salvação, a vida eterna. Ela tem alguns estágios. Ela tem alguns pontos. Eu queria pensar com você, quais são os pontos da semente? Quais são as etapas da vida de um seguidor? Como que nós precisamos enfrentar cada etapa para chegar no, na boa, perfeita e agradável vontade, para multiplicar a 100 por 1, como diz a Bíblia? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você numa coisa muito simples, que a semente, ela é sinal de desconforto. A semente, ela é sinal de desconforto. Eu não sei se você já tentou plantar uma horta em casa, comprando aqueles saquinhos que vende no mercado, já tentou? Eu tentei umas 70 vezes na minha vida. Tentei muito. Eu sempre começo feliz porque eu separo a terra. No segundo momento, eu vejo os brotinhos nascendo. Você já plantou, você já viu os brotinhos. Mas o maldito do brotinho, ele cai do nada. Eu não consigo mais plantar. Mas existe algo bem legal nisso, porque tem uma instrução ali, que a maioria de nós não lê manual de instrução, prefere ver o tutorial no YouTube, mas as coisas ainda vêm com instruções, é bom você dar uma lida, que fala a respeito da separação da semente. Presta atenção aqui, olha para cá, imagina o seguinte: toda semente, quando é plantada, ela é separada, ela é colocada só, ela é separada das amigas sementinhas. Imagina ali a célula da semente. De repente, aquela sementinha é destacada e ela é colocada num solo. Ela é colocada num lugar. Não mais junto de alguém, mas num lugar sem luz, num lugar que ela não enxerga mais nada, num lugar que tem uma pressão e uma força muito grande, uma força física muito grande. A semente, ela tem ali no início do seu processo uma ideia de desconforto. Se você pensar, por exemplo, a semente, ela explode, ela rompe. Há um sinal e uma ideia de desconforto. Nós precisamos muito para experimentar a vontade de Deus, para chegar no futuro de um seguidor, bater muito pesado, eu preciso que você entenda isso aqui, muito pesado, numa teologia do conforto que tem surgido no nosso tempo. Vou chamar assim, teologia do conforto, eu não sei se você acha, o termo não existe, mas você vai entender. A teologia do conforto é o entendimento de que tudo que Jesus faz, de que tudo que Jesus faz irá me deixar confortável, bem, pleno, saudável, como se seguir a Jesus fosse ganhar na Mega Sena, sei lá, fosse experimentar um tempo em que você não vai mais para nenhum tipo de desconforto, de dor, como se seguir Jesus te blindasse. Nós temos muito a ideia de que a partir do momento que nós pisamos numa igreja, todas as coisas lindas da face da terra vão acontecer conosco. Nós temos a ideia de que a partir do momento que nós pisarmos na casa de Deus, que nós começarmos a abrir a Bíblia na nossa casa, que de repente num passe de mágica, quase que como um, sei lá, algo aprendido em Hogwarts, a coisa vai mudar. A grande realidade é que isso não acontece. Só que nós estamos trazendo isso para a nossa vida. Nós estamos vivendo como se seguir Jesus fosse algo que jorrasse apenas para o meu conforto. Deixa eu trazer para você aqui algumas ideias. Jesus convida alguns seguidores ao longo do Novo Testamento. Se você não lê a Bíblia, você deveria ler a Bíblia e não ter a expectativa de um pastor falasse para você dela. Porque ela é a palavra de Deus, ela é acessível a você. Você tem ela aí, você deveria ler. Ler, meditar nela todos os dias da sua vida. Quando você vê na Bíblia, você vê Jesus convidando algumas pessoas. E de repente ali, no início ainda do Evangelho de Mateus, Jesus fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. Entende que é uma realidade de desconforto? A cruz não era o que nós achamos que ela é hoje. A cruz era algo muito ruim, era a última pena de morte romana, é a mais grave, a que mais doía. Seguir a Jesus significa sair do meu conforto, sair da minha expectativa, deixar de fazer apenas aquilo que me agrada e fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Seguir a Jesus não significa cumprir uma escala na igreja quando você pode. Seguir a Jesus não significa vir à igreja quando você bem entende. Seguir a Jesus não significa que, dependendo da condição de vida, você vai dar um dízimo e uma oferta à igreja, à instituição. Seguir a Jesus significa que eu faço aquilo que Ele mandar, quando eu mandar, na hora que Ele mandar, ainda que isso me leve para o desconforto extremo. Vamos mais para frente, vamos mais para trás no texto bíblico. Abraão está na sua terra, Ur dos Caldeus, tinha tudo, tinha bens, tinha futuro, tinha família, tinha linhagem, a vida dele estava acertada, empreendedor, família com dinheiro, está tudo certo, tudo tranquilo. De repente, Deus se revela a Abraão e fala assim: ei, Abraão, faz o seguinte, sai daí, larga tudo. Larga o empreendimento, larga os bens, larga a família, larga o futuro, larga a perspectiva que você tem, larga a sua terra natal e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Por que é que nós não experimentamos a vontade boa, perfeita e agradável? Por que nós não experimentamos um futuro com Jesus como nós deveríamos? Porque nós estamos querendo ficar onde Abraão saiu. Nós estamos querendo ficar na zona de conforto. Nós estamos querendo ficar aqui sentados no ar-condicionado, na cadeira boa, com banda boa, painel de LED, tudo bonitinho, tudo certo. Teologia do conforto, nós estamos nos tornando, entenda isso, seguidores mimados. Eu tenho falado tanto sobre isso, combatido tanto isso. Porque a nossa geração é uma geração de crente Nutella. Crente Nutella, que se é cancelado no Instagram, cancela Jesus. Ser bloqueado no Instagram bloqueia Jesus. Se a vida não é como eu quero, eu fico de mal com Cristo. Se a igreja tal não me agrada, eu mudo. Se a célula tal não me agrada, eu mudo. Eu escuto e adoro o Senhor apenas com a música da hype do momento, não interessa o que está acontecendo ao redor. Não leio a Bíblia, mas eu escuto aqueles que pregam no Instagram, independente do que eles estão falando. Nós estamos vivendo uma realidade muito Nutella, mas enfim, é muito Nutella. Meu irmão, pensa comigo aqui que no Novo Testamento, em Atos, no início do desenvolvimento da igreja, sabe como é que uma pessoa, olha para cá, sabe como uma pessoa confessava Jesus era o Senhor da vida dela? Um soldado romano, isso aconteceu algumas vezes, há muitos relatos sobre isso, um soldado romano colocava um pai de família em pé, e enquanto os outros soldados enterravam vivos a sua esposa e os seus filhos, ele perguntava, e aí, confessa Jesus? Confesso. Era desse jeito. Policarpo, que eu acabei de falar, ele teve pelo imperador, pelo governador romano, falou assim, Policarpo, nega Jesus, apenas diz. Sabe o que ele falava? Como eu, depois de tantos anos ser seguidor de Jesus, ele nunca me fez mal, como eu negaria agora? Sabe o que aconteceu com Policarpo? Ele foi queimado, eu falei isso. Mas há um detalhe nisso. Há um milagre na história, que as pessoas dizem que Policarpo não gritava. Policarpo, ele, na verdade, a história diz que ele sequer se queimava, que ele teve que ser morto com uma lança. Enquanto as chamas subiam, Policarpo cantava louvores ao Senhor. Estevão foi apedrejado. Atos capítulo 7, olha para mim. Estevão foi apedrejado. Ele continuou pregando sobre Jesus no meio das pedras. Nós estamos vivendo uma realidade cristã fraca. Fraca. Os sites de pornografia nos dominam. A fofoca nos domina. A cultura do cancelamento nos domina. Agora o cigarro eletrônico domina alguns. As bebidas dominam. Como se nada disso fizesse mal a ninguém. As coisas estão nos dominando, nós estamos nos tornando reféns, mas nós levantamos a nossa mão dizendo que somos seguidores de Jesus. Eu preciso te dizer uma coisa, ou você é seguidor de Jesus, ou não é, não tem meio termo. E quem segue Jesus não é acorrentado por nada disso, eu falei outras coisas. Nós somos muito Nutellas, nós somos influenciáveis. Eu estou dizendo de mim, não estou dizendo de você apenas. Nós oscilamos, nós não aguentamos a pressão que uma semente aguenta. No primeiro sentimento de solidão, no primeiro sentimento de não aplauso, nós saímos. Nós trocamos de igreja, a nossa geração troca de igreja igual troca de roupa. Isso é ser seguidor de Jesus? É desse jeito que a gente experimenta futuro? Não! Para experimentar um futuro, precisa entender, nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Você pode estar no auge da sua vida ministerial, tudo acontecendo, os sonhos sendo cumpridos. No auge da sua vida profissional, de repente Deus fala assim, oh, faz o seguinte, muda tudo e vai para lá, para a direita, para a esquerda. Ué, mas Deus, o Senhor me trouxe aqui, sim. Mas o Deus que te trouxe até aqui pode te levar para lá. Mas o que importa, o que é mais importante, não é o conforto da cadeira, mas é estar no centro da vontade de Deus, ainda que isso seja desconfortável. É difícil falar amém para uma mensagem dessa, né? A gente é meio apático com isso mesmo. Mas deixa eu te falar um... Como seu pastor, é a mensagem de Deus para a gente hoje. Hoje é essa a mensagem. Então a gente precisa experimentar e aguentar isso. Nós precisamos passar pelos momentos da vida que não vão ser fáceis. Mas sabe, alguns de nós foram num retiro esse ano, saíram queimando. Jesus é minha prioridade, é meu amor. Vejam os tronos de outros deuses prostrados ao chão. mas não aguentou a pressão, não aguentou a dura vida que nós temos. Quando Jesus fala para os seus discípulos, neste mundo tereis aflições, ponto. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas entende que seguir a Jesus não tira o câncer, seguir a Jesus não tira as doenças, seguir Jesus não tira o divórcio dos seus pais, seguir a Jesus não tira as crises financeiras, seguir a Jesus nos ajuda a permanecer e a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente da pressão que eu esteja recebendo. Quando eu sigo Jesus, eu recebo a pressão, não porque eu sou masoquista, não porque eu sou maluco, não porque eu gosto de apanhar igual um condenado, não, mas porque eu sei que Jesus está me pressionando, porque vinho bom só sai de uva prensada. Por isso eu suporto, por isso eu aguento, porque eu sei que enquanto a vida me esmaga, o Senhor está tirando de mim aquilo que Ele tem de melhor. A semente só é semente, só vira árvore frondosa, porque ela é esmagada. Eu não sei se você já viu, na minha sala eu tenho, se eu estiver aí durante a semana, me lembra, eu te mostro, eu tenho uma semente de um grão de mostarda. Não sei se você já viu, uma semente de mostarda, de uma árvore. Cara, é uma bolinha, tipo assim, mega, mega pequena. Olha o tamanho do que ela se torna, não sei se você já viu. Como é grandiosa essa árvore, essa planta linda, maravilhosa. De uma pequena sementinha que é pressionada. O Senhor nos convida a segui-lo, mas a carregar a cruz. A semente, ela vai precisar ser pressionada. E aí, beleza, pastor, você está falando isso, mas eu já estou sendo pressionado. Eu já sou perseguido na escola, perseguido na faculdade. Eu já sofro tudo que eu tenho para sofrer. Eu estou seguindo o ministério. Qual é a minha recompensa? O que acontece comigo? Por que que Jesus permite? Porque é mole falar dessa forma, mas o Senhor não está sendo pressionado. Aí você se engana. Se tem uma das coisas que Deus mais fez na minha vida, eu não tenho problema nenhum de falar isso para você, foi me pressionar, me esmagar de todo o jeito que você possa imaginar, em todas as áreas, nos últimos anos, o Senhor tem esmagado, o Senhor tem quebrado, o Senhor tem colocado pressão. Eu posso, como testemunha viva, dizer que quando nós resistimos à pressão, a graça do Senhor se manifesta na nossa vida e nós atingimos a boa, perfeita e agradável vontade. Porque nós rompemos a ideia de que o nosso prazer é o centro, de que a nossa vontade é o centro. Nós precisamos ter uma vida com Jesus mais séria, mais comprometida, mais entregue. Isso é uma marca de qualquer avivamento na história do mundo. Mas nós negociamos. Nós não aguentamos essa pressão. Nós negamos Jesus. Enfim, a semente vai passar pelo desconforto. Mas eu queria imaginar com você um passo além. Eu queria imaginar que você é uma pequena sementinha. Imaginar que você, como semente, você está sendo jogada na terra. Você não vê o que vem na frente. Você está sendo jogada no escuro. Você está sendo colocada num lugar difícil. E além de aguentar a pressão, você vai aprender, como semente de Deus, uma segunda coisa muito importante. Você vai aprender que ou você vive em dependência total, ou você não consegue frutificar como o Senhor te chama para frutificar. A dependência é uma marca da semente. Como assim, pastor? Uma semente, ela é tão pequena e tão frágil contra um solo tão grande que ela precisa confiar que o agricultor sabe o que está fazendo. Nós precisamos confiar que o Senhor sabe o que está fazendo na nossa vida. Eu outro dia falei isso numa mensagem, já deve ter uns 2 anos. Tem uma música que eu gosto muito. Chamada, a gente, todo mundo canta, chamada Bondade de Deus, né? Já ouviu falar? Já ouviu cantar? Já cantou? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Beleza. Cara, cantar isso é uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer. Essa música é linda. Mas você já cantou ela num tempo ruim da vida? Você já cantou ela num momento difícil da vida? Eu lembro que quando eu comecei a cantar essa música, nós tínhamos lá em casa uma conta para pagar. Assim, que era um negócio que, sei lá. Eu lembro exatamente do lugar que eu estava quando eu ouvi essa música pela primeira vez. Olhando para essa conta. E aí e cantar, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Eu não lembro mais o resto da letra, mas você vai lembrar aí. Será que é fácil cantar nessa hora? Será que é fácil levantar as mãos quando as coisas não vão muito bem? Por isso que a dependência, ela é importante. Por isso que a dependência, ela se torna vital para nós. Porque nós vamos ser pressionados. Gente, nós vamos ser pressionados. Nós vamos precisar romper o conforto. Deus vai nos tirar da vida de nutelagem gospel. Ele vai fazer isso. Tem feito. Mas nós precisamos entender que Ele está no controle da nossa vida. Nós precisamos entender que Ele tem o nosso futuro na palma das suas mãos. Nós precisamos compreender que o Jesus que nos joga na terra, que nos joga na pressão, Ele sabe o final da história. Nós precisamos ter essa ideia, essa certeza de que o final da nossa história já foi escrito por Deus, de que nós precisamos viver em dependência, em confiança. Porque sim, como eu acabei de falar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor não perde o controle da nossa história. Se eu olhar para a história de alguns de vocês que eu conheço, tenho o privilégio de poder compartilhar a vida. Fala a verdade, você sabe disso. Alguns anos atrás, para muitos, estar aqui, hoje, agora, seria algo completamente impossível. Alguns tentaram tirar a sua vida, alguns tentaram sair de perto da igreja, alguns se entregaram a tudo que podia, alguns usaram droga, alguns foram atrás de sexo, alguns foram atrás de prazer, alguns foram atrás do que tudo que o mundo tinha para dar, alguns brigaram com pessoas e não queriam mais voltar. Alguns ficaram com medo da pandemia e viviam atrás da máscara, sim, como todos nós fizemos com cuidado e receio. Eu lembro quando em 2020 eu entrei pela porta aqui do meio da igreja. Eu lembro disso perfeitamente. Eu entrei, na época, assim que tinha estourado a pandemia, estava o pastor Vânia, pastor da nossa igreja aqui. Um ou dois músicos ali de um lado, dois, três câmeras e uma pessoa lá no som. Era o que tinha da igreja. A gente terminou um domingo lotado e o outro domingo tinham três pessoas dentro da igreja. Eu já falei isso aqui, o meu sentimento, eu sentei ali atrás, eu chorava copiosamente, eu chorava. E a minha pergunta é, Deus, será que acabou? Acabou. Tipo, a igreja nunca mais vai voltar a ser o que era. Será que a nossa juventude nunca mais vai ser o que era? Por um lado, realmente, nunca mais voltou a ser o que era. Deus, Ele tem tratado, Deus usou a pandemia de uma forma, quase uma depuração. Mas eu perguntava para Deus, e aí? E eu lembro que o primeiro culto que a gente teve do IUF na época, já abriu a culto, gente, já, o governo deixou, vamos ter culto. Eu lembro que isso aqui lotou de gente. Estava lotado, tinha um todo 25 pessoas. Todas de máscara, cada uma ocupando metade de uma fileira dessa. Imagina a doideira. Era um aqui, um aqui, um aqui, um ali. E eu tendo que pregar, não sei se você está rindo, chorando, reclamando, praguejando, falando mal do pastor. E louvor fluía. Tu lembra, Denise? De uma maneira tão maravilhosa. Vocês... Aí a gente tinha que falar para a câmera. Aí você tinha que olhar para a câmera e pregar. Porque, gente, eu adoro quem faz isso. O pastor Vânia tem uma habilidade de fazer isso. Eu não consigo. Eu tenho TDAH. Eu ficar parado olhando para uma câmera é uma das coisas mais torturantes. Parece que eu estou enfiando uma agulha dentro do meu dedo. Assim. É torturante. Eu tinha que ficar aqui. Porque o Senhor Jesus, papapá. Às vezes, quando eu olhava para a câmera, assim, ó, do meu lado, né? Aí só vi o rapaz ali. Guarda para a câmera. Cara, e aí eu lembro, a gente foi pedir pizza aqui no final do culto. Aí antes de estar todo mundo liberado, não estava só a gente, e alguns pastores. Aí tudo fechado. A gente foi pedir pizza, era assim, pedia pizza, ou vamos comer junto, que o Senhor nos proteja do vírus da morte em nome de Jesus. Amém. E a fatia de calabresa mais perigosa da minha vida aconteceu nesse momento. Eu peguei Covid 4 vezes. 4 vezes. Toda vez que tinha um surto maior, eu pegava. Eu peguei Covid com 10 ou 12 dias de pandemia. Eu imagino o desespero. Ah, e, além de tudo, a Raquel fica grávida do Theo, do nosso filho mais novo, na pandemia. Foi uma coisa de doido. Aí eu estou falando da pandemia. Alguns de nós perdemos pessoas que nós amamos. Perdemos mesmo. Para alguns, falar de pandemia dói, dói mesmo. Por que eu estou falando de pandemia? Porque a pandemia foi uma pressão. Mas você está vivo. A gente esqueceu disso. Eu lembro que a gente falava assim, quando voltou para os cultos, cara, glorifica a Deus que você está respirando. Olha, respirar nunca foi tão importante para a gente. A gente aprendeu que os ricos, os pobres, os brasileiros, os americanos, os europeus, ganhando em dólar, euro, real, todos nós estávamos morrendo por uma doença que ninguém tinha controle, por algo que nós não podíamos ver. Mas você está aqui. Pastor, mas jovem não morria, adolescente não morria. Você sabe que sim. Você está aqui. Pastor, mas eu perdi alguém que eu amo. Eu também perdi gente que eu amo. Mas nós estamos aqui. Porque confiar no Senhor, viver em dependência, independência total, é entender que, ainda que a pressão seja esmagadora, ainda que o solo seja muito pesado, nós podemos confiar que há um Deus que nos sustenta. E sabe, de verdade, as coisas não foram igual antes da pandemia. Deus permitiu que a nossa juventude se tornasse maior, mais viva. Porque Deus faz isso. E eu posso dizer a você que Deus tratou muita coisa comigo na pandemia. Eu sou um pastor melhor por causa do tempo de pandemia, o que é louco. Mas Deus resolveu me tratar ali. Pressão, confiança. E, por último, frutificação. Da onde vem o fruto da semente? De dentro dela. É louco pensar isso. Eu aguento a pressão. Eu confio. Mas tem algo dentro de mim, quando eu entrego minha vida a Jesus, que faz o fruto nascer. Chama Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus é tão bom. Tão bom. Que Ele nos pressiona. Ele nos ajuda a viver em dependência. E Ele coloca em nós o Espírito que vai frutificar. Ou seja, Ele não apenas nos dá a convicção de um futuro, mas Ele nos carrega para o futuro. Sabe o que é a semente? A semente é uma prova. A semente é uma prova de que o cuidado de Deus, ele é tão real. A semente é uma prova de que, quando nós frutificamos, nós estamos passando pelas etapas, vivendo a independência, aguentando a pressão, e então nós estamos aptos para estourar, para explodir, para romper da nossa vida, para viver a profundidade. Por quê, pastor? Porque na pressão Deus trata o nosso caráter. no tempo de dependência, Deus prova a nossa fidelidade. E então nós estamos prontos para multiplicar a 20, a 30, 50, 80, 100, 200, 1000 por um. Sabe, Deus quer te levar para um futuro. Deus tem um futuro para você. Você pode ter chegado aqui achando que você não tem mais futuro. Tem gente que chega aqui, eu lembro que é na Califórnia. Na Califórnia, ontem foi algo muito interessante. Quando a gente estava no intercâmbio com a igreja, a Bridge Ministry, e aqueles que estavam, o pastor Ribamar, que é o pastor dessa igreja, em outubro está aqui pregando para a gente. Foi uma experiência linda. A gente estava lá pregando, irmão. Eu lembro, eu estava lá pregando, cansado, no fuso. Lá é muito seco, a garganta estava ruim. Eu preguei sobre vida. No final, veio o menino conversar comigo, ele falou exatamente isso, pastor. Eu não tinha visão de futuro. Eu vim aqui, e quando eu saísse da igreja, eu ia me matar. Estava tudo pronto, tudo programado. Mas o Senhor tem visão de futuro? O Senhor tem visão de futuro para você? O Senhor tem a tua visão de futuro? Ainda que as coisas estejam emboladas, os relacionamentos estejam travados, o futuro de um seguidor de Jesus, entenda isso, está nas mãos do próprio Jesus, porque quem pressiona, quem permite a pressão é Ele. Quem nos faz viver independência é Ele, e quem coloca em nós o espírito para romper é Ele. Quando nós nos permitimos viver como semente, nós nos permitimos viver debaixo de alguma pressão, nós nos permitimos viver infidelidade, nós nos permitimos romper e viver uma nova realidade com o Espírito. Nós temos o nosso futuro guardado nas mãos do Senhor. Eu lembro. E um dos textos que mais me marca é um texto em Isaías. Quando o profeta está dizendo para um povo sem futuro: assim diz o Senhor, eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. O Senhor tem visão de futuro, o teu futuro está guardado no Senhor. Por isso nós aguentamos a pressão, por isso nós resistimos. Por isso nós vamos aonde Ele mandar. Porque nós não precisamos ter medo do que há por vir. Nós só precisamos entender que Ele está nos protegendo, guiando a nossa vida como uma pequena semente. Mas é no teu tempo de pressão, é agora. Olha para cá, é agora, no teu ambiente de pressão, que você vai precisar resistir. É agora que você vai ser alguém fiel. Por mais que pareça difícil, lembra, o teu futuro está guardado nas mãos daquele que não falha, do Deus que não é homem para mentir. Nosso futuro está apenas em Deus. Esses dias eu ouvi uma conversa de alguém que estava indo para um campo. Ele conversava com uma pessoa e a pessoa falou assim: você vai levar tua família para perto da guerra? Você vai levar a sua família para perto da guerra? Acabou foi a resposta. Eu ouvi claramente: vou, porque quem guarda o meu futuro é o Senhor. Pastor Pinudo, pastor Ricardo Pinudo, pastor da igreja, no dia que ele chegou na Ucrânia agora, acabou de chegar da Ucrânia, no dia que ele chegou lá, um dos maiores ataques que a Ucrânia já recebeu aconteceu naquele momento, as sirenes tocando, os mísseis passando na janela. Pastor, ele é maluco, o que ele foi fazer na Ucrânia? Pregar o evangelho. Que semente é assim, é doida. A gente vai para onde Deus mandar. Pressão. Dependência. E rompimento do Espírito. E o futuro. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O futuro. um dia estaremos cantando ao Senhor, no céu mesmo, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pressão. Nós apenas cantaremos e louvaremos ao Senhor. Você pode baixar a sua cabeça para nós orarmos, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Eu tenho alguma convicção de Deus está falando com alguns aqui. O Senhor, ao longo da semana, preparou esse ambiente. Eu não ia pregar sobre esse texto até pouco tempo atrás. Mas eu creio que o Senhor precisa e está chamando nessa noite, apenas ouça a minha voz, alguns para um compromisso sério. O Senhor está chamando alguns para aguentar a pressão. O Senhor está falando com alguns aí. Eu conheço o teu sofrimento. Apenas ouça a minha voz, eu lembro em um momento. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8. Ele diz o seguinte: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. É assim que nós vivemos. Mas hoje é o teu grito de dependência. Hoje é a noite do grito da dependência. Daqueles que querem realmente servir a Deus quando Ele mandar. Estar onde Ele quiser. Viver ao seu lado. Aguentar as pressões. Se você deseja orar dessa forma, eu vou pedir que você levante a sua mão, só eu estou vendo. Pode ficar muito tranquilo. Você precisa mudar algumas coisas, você precisa declarar dependência. Isso, levante a sua mão. Amém. Pastor, eu quero viver em dependência, eu não vivo ainda em dependência de Deus. Você está vindo pela primeira vez, pode levantar a sua mão, irmão, fica tranquilo. Deus está falando contigo, levanta. Amém. Ainda de olhos fechados, nós vamos ouvir uma música. Você vai só ouvir. Queria mesmo que você não olhasse para cá, mas que essa música representasse uma oração para você. Apenas ouça a letra dela.
Há uma promessa que supera minhas falhas. Há uma voz que silencia o medo. Até meus erros e fracassos se tornaram em milagres. Se tornaram só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta és a paz, teu amor.
Vamos ficar em pé. Se Deus falou com você, se você levantou a sua mão, eu vou te pedir para fazer um ato que a gente faz muito aqui no IUF, mas se você fizer extremamente consciente de você simbolicamente, isso é muito importante, olha para mim, isso é muito importante, que você simbolicamente, você levantou a sua mão, vem aqui à frente. Isso é um marco, isso para você é fundamental. Isso é um símbolo de entrega. Se você está conectado com a gente na internet, coloque aí a mão no teu coração, declare ao Senhor dependência, declare ao Senhor total dependência. Vem, se você levantou a sua mão, nós vamos cantar. Há uma promessa.
Há uma promessa.
Pode vir, tem gente aqui, tem gente aqui na esquerda, vem. Pode vir. Vamos. Apenas adore ao Senhor. Não se preocupe com quem está vindo. Não é isso agora. Vem, vem, vem.
Até meus erros e fracassos se tornaram em milagres.
Vem, pode vir. Vem. Que Deus está falando com você. Vem. Deus está falando com você. Vem. Venha.
Sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste.
Pode vir.
E eu sei que
se Deus está falando com você, pode vir, sai do teu lugar, declare dependência ao Senhor. Vamos.
Na tormenta, essa paz, teu amor não falhará. Prometeste. Sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirás. Na tormenta, essa paz, teu amor não falhará. Prometeste.
Se você é um líder, alguém que serve, um crente, salvo por Jesus, eu quero te convidar a sair do teu lugar para orar por alguém aqui à frente. Temos algumas pessoas aqui. Você lidera célula, lidera alguma área, serve em alguma área do Youth. Sai do seu lugar, vamos orar pelas pessoas que estão aqui. Vamos. Vamos. Crentes, salvos por Jesus, membros do Youth. Vamos. Tua palavra no céu, declare.
Tua palavra nos céus, firmada está e se cumprirá. Teu é o reino para sempre, tua vontade feita será. Tua palavra nos céus, firmada está.
Nós vamos orar. Se por algum motivo você não quis vir até aqui à frente, não tem problema, mas você vai ficar de joelhos no seu lugar, pelo menos. Fique de joelhos aí no seu lugar. Se você não veio à frente, entende que deveria. Você entende que deveria declarar a dependência, mas não quis vir. Fique de joelhos no seu lugar. Você pode começar a orar aí onde você está, todos nós orando. Se você quiser, erga as suas mãos em sinal de dependência mesmo. Declare agora total dependência. Diga ao Senhor: Senhor, eu dependo de você. Eu dependo de Ti, eu dependo da Tua vontade, eu dependo da Tua proteção. Eu quero o futuro, eu quero aguentar a pressão que vem por aí. Dependência, declare dependência. Deus, eu dependo de Ti. Eu abro mão das minhas vontades. Eu abro mão da minha força. Eu abro mão do meu projeto. Eu abro mão da minha visão de futuro. Eu quero depender, eu quero experimentar o futuro que o Senhor tem para mim. Porque eu sei que os sofrimentos de agora não são comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus.